estamos de volta, esse é o 27º Papagal, podcast do site canalmasculino.com.br, um programa para o homem moderno ligado em moda, cultura pop, estilo, grooming, comportamento, relacionamento e tecnologia. E hoje, com as madeixas mais acobreadas do que nunca, está ao meu lado a Bárbara Duarte. Inclusive, tem recebido muitos elogios pelos tons
claro,
do cabelo.
É claro, né? Quando a gente tem um cabeleireiro bom, a gente tem mais a que aproveitar, né? Fazendo propaganda aqui.
Depois desse merchan, né?
É, então... Vai ter o link no post, tá? Se vocês quiserem mandar as namoradas pra lá.
Você não falou o nome do cabeleireiro.
Júlio Crepaldi, do Salão Galeria, no Itaim Bibi, em São Paulo.
Mais uma vez, não está pagando nada, mas a gente gosta de divulgar porque ele é muito bom. E qual é o tema do nosso primeiro bloco?
No primeiro bloco, a gente vai falar sobre mudanças no comportamento de vestuário do homem, bermudas no trabalho. Agora elas são permitidas ou não?
É, deram uma aberturinha aí, né, pro pessoal pro passar um pouco menos de calor.
Um pouco menos de calor, né, nesse
expor
verão absurdo.
Expor suas lindas canelinhas.
Pois é. Vamos ver o que tá mudando, né, o comportamento do homem no trabalho, a vestimenta, né, o dress code.
Moderno, né, gente? A coisa tá toda diferente agora, né?
Vamos ver se isso daí vai se manter assim ou foi só um amor de verão.
É, totalmente.
E também está aqui com a gente... O homem que se recupera da cirurgia dos joelhos.
Olha aí.
Em breve. Tá joia já.
Em breve veremos Luiz Moro executando o passo doble.
Olha aí.
Né? arrasando no Flamengo.
E jogando futebol.
De mesa.
E aí, seu Luiz, o que a gente tem no nosso segundo bloco?
Segundo bloco, tudo que você sempre quis saber sobre o carnaval, mas tinha vergonha de perguntar.
Ou tudo que a gente acha de ruim no carnaval.
Não tínhamos vergonha de dizer.
É isso aí, a gente vai dar uma pincelada sobre por que, que a gente acha que o carnaval é uma coisa nefasta.
Mico.
É, depois que a gente falar de carnaval, vamos ter que falar de rock, né?
Claro.
Porque senão, velho,
é um momento zen na nossa vida, né? A gente merece.
Depois de tanta paulada, a gente tem que relaxar um pouquinho, né?
E é isso aí, vamos falar de alguns dos shows que marcaram a nossa vida, o que, que a gente assistiu desde os primeiros lá nos anos 80, porque a gente é velho assim mesmo, até os dias de hoje. Na sequência, a gente tem a tradicional leitura de e-mails.
Ah, sempre.
A gente tem a participação do Mauri Pereira, do Ultra Geek, que vai dar uma belíssima dica no final do nosso programa. Eu sou Ricardo Terrazzo, editor do site canalmasculino.com.br, e nós voltamos logo após a nossa vinhetinha. Nós podemos estar assistindo uma revolução nos costumes modernos. Vocês já pararam para pensar nisso?
Tomara.
Será?
Poucas vezes assim a gente viu uma abertura como se teve agora, devido ao forte calor que a gente vem sofrendo nesse verão infernal senegalês. No Rio de Janeiro foi registrado temperatura de quase 41 graus e sensação térmica de 57, cara. Isso é um absurdo.
Eu nem sei o que é isso.
Eu também não.
Pô, é deserto...
Pior que o deserto do Saara.
É, não, é coisa horrível. E mesmo aqui em São Paulo também, né? A gente sofreu muito com o calor. O Tribunal de Justiça de São Paulo também deu abertura pro pessoal ir sem gravata.
As audiências que eles não podiam, que os advogados não podiam comparecer sem o terno, né? O paletó e a gravata. Então, enquanto estivesse lá só para consultar um processo ou fazer alguma outra coisa no fórum, aí poderia ir sem... O paletó é gravado.
Em algumas cidades litorâneas, isso já é lugar comum. Já vem de alguns anos atrás aí essa prática.
É porque é muito quente, né?
É, não dá.
Não dá, não dá pra ficar.
A gente já comentou isso em outros podcasts anteriores aí. E, pô, nós vivemos num país tropical, né? A gente tem no verão uma média de 30 graus pra cima.
É difícil, né?
É complicado, né? Quer dizer, você acaba exigindo mais do teu ar-condicionado.
Tem que ficar ligado mais tempo no máximo.
Mais tempo, né? Em menor temperatura pra conseguir atender a demanda do pessoal. Só engravatado, né? Então é mais fácil você liberar realmente um traje um pouco menos social, favorecendo o teu conforto.
É, porque a gente tava até comentando, né, hoje, bem antes de começar a gravar esse podcast, né? Independente dessa questão de o que, que é decoro, o que, que é costume, é uma questão de saúde, né?
Ah, sim.
Imagina você.
Saúde, é.
Então, imagina, tudo bem, você fica num escritório que tem ar-condicionado, tá? Isso, nem todo mundo tem essa...
prerrogativa.
Pois é, mas vamos imaginar que tenha.
É.
Aí a pessoa sai dali e ela vai almoçar. Ela é obrigada a ir pra rua.
Sim.
Então, já passou um mega de um calor ali.
Volta.
Depois ela volta. Tem gente que pega metrô pra ir pra casa. De novo. E aí, como é que fica?
Pois é.
Né? Você pega um negócio assim, essa sensação térmica aí de 60 graus aí, você imagina a pessoa dentro de um transporte público, por exemplo. Como é que aguenta?
Você morre assado lá
Exatamente.
Dentro.
Exatamente.
Né?
Fora que o próprio rendimento de trabalho cai pra caramba.
É,
né?
Porque... então.
Bom, o rendimento no verão, pra mim, ele já cai normalmente,
é,
né?
Drasticamente.
Imagina,
né?
Com uma roupa dessa, então.
Piorou, né?
É.
Piorou.
Pra quem não sabe, a gente tá falando da chegada da bermuda ao ambiente de trabalho de uma maneira oficial, né? É. Porque muitas empresas liberavam, assim, principalmente essas empresas mais jovens, onde o pessoal tem a cabeça mais aberta e também não tem tanta cobrança, né? Do cara tá bem vestido ou vestido de uma maneira mais formal. Agora, oficialmente, a gente tem a bermuda como um traje admitido no trabalho, pelo menos nas épocas de muito calor.
Até eu fui agraciado com isso.
Sério?
Ah, é,
não por conta do calor, mas por conta dos meus joelhinhos operados, né?
Uhum.
Então, eu fui aí meia semana trabalhar de bermuda, porque eu não tava conseguindo colocar calça, né?
Ah, imagina.
Você falou, eu tô dodói.
Fui agraciado com o uso da bermuda também.
É, eu acho assim, inicialmente, eu acho uma coisa estranha. Mas quando você pensa por esse lado desse calor muito ruim que a gente tá passando, que aparentemente não tem precedentes na história, né? Teve só, acho que no começo do século passado, né?
É.
Que teve um calor tão horrível que nem esse que a gente teve esse ano. Tá tendo ainda, né? Porque não acabou, infelizmente. Então, eu acho que nessas horas tem que deixar de lado o que é bonito ou esteticamente mais aceitável e manda bala. Bermudão.
Na verdade, é uma convenção. Você, enquanto funcionário, por exemplo, de uma empresa X ou uma repartição Y, você tem aquela etiqueta de se vestir, né? Aquela forma de se vestir. Então, isso virou um lugar comum. Você nunca pensou em... ah, pô, será que eu posso quebrar esse protocolo aqui, né? E, de repente, a necessidade está fazendo com que esse protocolo seja quebrado.
É,
a gente teve um caso bem interessante, que foi um cara no Rio de Janeiro, né? Ele trabalhava num prédio da cidade, né? E o prédio, eu acho que era muito antigo, não poderia ser instalado ar-condicionado. Tanto que ele diz que eu acho que ele já trabalhava lá, acho que há 2 anos, sem ar-condicionado.
Imagina,
você imagina,
gente,
você trabalhar no Rio de Janeiro sem ar-condicionado,
meu
deve
Deus.
Ser bem bravo. Quando a gente teve no Rio de Janeiro, não era uma época de calor intenso, né? Então a gente não sabe como é que é, mas pelos comentários que a gente ouve, né, dos nossos amigos cariocas e até dos ouvintes cariocas,
A coisa, né?
Lá é séria, né? E os caras proibiam o uso de bermuda no prédio. Só que ele falou, pô, puta sacanagem. A mulherada pode ir de saia, pode
regata,
ir de mini saia,
é,
de regata.
É.
Eu tenho que ir de camisa, de calça e... eu acho que ele não usava gravata, né? Mas ele era obrigado a ir de calça. Então um dia ele foi de saia. Ele falou, ah, já que tá liberado a saia, então eu vou de saia.
Claro.
E ele ainda falou, eu não sei como eu não tive essa ideia antes.
É, porque a ideia é boa, né? O que tá proibido é bermuda,
é.
Mas não saia.
Só que aí quando chegou no prédio, né? Os caras barraram ele na porta. Aí disse que tinha um PM, que era o administrador do prédio lá. Disse que o cara falou, não, libera, o cara tá de saia. Saia é liberado. E o cara foi trabalhar de saia, né? Saiu no jornal, ele colocou uma postagem no Facebook, um monte de gente curtiu, teve curtido até dizer chega. É um cara que teve aí uma solução drástica pro negócio dele e acabou chamando a atenção pra esse tema, né?
É, eu não vejo nada demais na bermuda. Eu volto a afirmar, nós vivemos num país tropical e eu acho que a bermuda deveria sim ser peça do cotidiano, inclusive pra trabalho.
É, eu acho que o problema não tá na bermuda, o problema tá no brasileiro. O brasileiro,
sim,
ele é...
se você der a abertura,
exatamente.
Vira samba. Né?
Vira bagunça,
samba
do... quando você... pode virar uma bagunça.
Pode,
né?
Virar.
Né?
É, quando você abre precedente pro brasileiro, parece que ele... tudo, você dá a mão, ele quer o braço,
quer o braço
sempre, né? Então ele já quer ir de regata, de chinelo... é. Né, com o boné virado ao contrário, né, estilo Serginho Malandro. Pô,
mas
não dá
então,
também,
mas,
né?
Mas será que ao longo do tempo, se isso se tornasse uma coisa mais comum, as pessoas não vão passar a se acostumar com isso? Se isso realmente se tornar um... meio que um hábito?
Você diz...
por exemplo,
a bermuda chegou...
pode usar a bermuda.
A
e
partir,
aí todo mundo
partir...
vai usar direitinho, com calçado bacaninha. Não vai aparecer, né, de regata, chinelão, é... eu acho que talvez sim, né?
Existe uma página, inclusive, que os caras criaram, né? Que é o bermudasim.com.br, onde você poderia mandar um e-mail anônimo pro seu patrão pedindo para liberar a bermuda, né? Lá tem os mandamentos também, né? Uma série de mandamentos. E um deles é não usar bermuda de futebol.
É,
não usar bermuda,
usar
bermuda de sarja,
uma
bermuda jeans.
Não usar bermuda com camiseta regata, não usar com chinelo. Bermuda só acima de 29,8 graus. Tem
tem que ter a temperatura certa.
Temperatura,
né?
Específica, tal. Porque senão vira oba-oba também. Sim. O cara vai querer ir de bermuda. A gente tem amigo que a gente nunca viu de calça.
É verdade. Bermuda, né? Isso é verdade.
Você tem noção disso? Que eu tenho um amigo que eu nunca vi de calça. Eu não sei como é que é o cara de calça.
É.
Ele tá sempre de bermuda, cara. E assim, pode estar frio.
Tá de bermuda.
8 graus, 6 graus, ele tá de bermuda.
Tá de jaqueta, de casaco e de bermuda.
Mas de bermuda. Então, assim, vira uma coisa...
Você tem calça? Então, será que existe essa peça no seu guarda-roupa?
Parece que é uma coisa meio de dependência do homem, né? Com a peça, assim. Vira uma coisa meio doente até.
É
estranho, né? Mas eu acho que se você seguir algumas regrinhas e saber se comportar decentemente, acho que você consegue trazer a peça pro seu dia a dia sem...
Se a empresa pontuar direitinho com os funcionários, né? Olha, vamos liberar as bermudas, desde que, né? Aí vem um manualzinho de etiqueta lá, assim, assado, comprimento, até temperatura, por que não?
É.
Né?
Uhum. Não, mas aí,
ou então soltar um memorando antes, né? Olha, que nem chega na sexta-feira, hoje você tem a possibilidade de ver a previsão do tempo para aquela próxima semana. Então, ó, essa semana aqui a gente vai liberar, né?
Uhum.
A outra semana não, porque vai
a temperatura
cair um pouco mais.
A outra semana é outra história, né? Vamos esperar a meteorologia da outra semana.
Mas eu acho que é por aí, vamos uma semana de cada vez, como diriam os dependentes.
Então, mas eu acho uma coisa meio estranha, assim, justamente ser uma coisa totalmente liberada. Claro que a gente sabe que essas empresas, as .com, e o pessoal se veste mesmo...
Assim,
camiseta da série que gosta. Esse pessoal realmente está mais acostumado com isso. Mas fora desse ambiente onde as coisas são mais formais, vocês não acham estranho? Eu não tô sendo contra. Só tô dizendo que, assim, na minha cabeça eu ainda acho uma coisa meio estranha. Vocês não acham estranho, de repente, o cara vai fazer uma reunião com um cliente super importante,
então,
e o cara tá de bermuda? Gente, vocês não acham isso estranho?
Ah, isso é
que
tem que ser eliminada realmente.
Não, eu acho que o que o cara tem que fazer é ele guardar uma muda de roupa.
Ah, sim, tem um armário à disposição na empresa.
Um armário, então, lá, no porta-mala do carro, deixa numa bolsa. Né? Uma muda de roupa mais séria um pouco. Se ele tem que fazer uma reunião, ele pega e fala: gente, tô indo ali pegar minha roupa, tal, vou me trocar.
É.
E a hora que chega o cliente.
Tá, então aí nesse caso também, vocês também acham que nesse caso a bermuda não?
Não, não. Aí eu acho que reunião, esse tipo
mesmo
de coisa.
Mesmo tendo um calor horroroso.
Não, eu acho
né?
que você tem que sustentar um ar de seriedade, de profissionalismo. De
credibilidade, né? Eu acho estranho essa história da bermuda, né?
Ah, todo mundo quando põe bermuda fica um cara de moleque, não tem jeito.
É,
cara.
Eu acho também.
Sabe? Você fica com uma cara assim de que você não tá levando as coisas a sério. É tipo, o Seinfeld comenta isso, né, num episódio da série dele. Que todo mundo, quando tá mascando chiclete, parece que não tá prestando atenção no que tá acontecendo.
É.
E é verdade, cara.
É verdade.
A pessoa fica com aquela boca meio aberta, olhando pros lados e tal. Parece que o cara não tá prestando atenção. Né? Então ele fala, por isso que as professoras brigam com os alunos quando eles estão mascando chiclete. Se você parar pra pensar, não tem sentido, né? Qual é o problema do cara mascar um chiclete na sala de aula? É porque dá a impressão pro professor que ele não tá prestando atenção, né?
Mas, ao mesmo tempo, pode ser levado por outro lado também. Porque você estando mais à vontade no teu ambiente de trabalho, pode te dar até mais liberdade também para você pensar. Pode ser visto por esse lado.
Ou você pode ficar tão tranquilo e tão relachado que você dorme. Não,
não cria
mais nada.
Quando se faz a comparação assim da vestimenta da mulher e do homem, o homem realmente sai perdendo...
De mil a zero.
É, não tem nem o que dizer, né?
Nossa.
Porque
bom,
assim, a mulher hoje, né, o pessoal faz muito os ternos, né, os conjuntos, que em vez de ser uma calça, é uma bermuda. É uma roupa social, mas é uma bermuda, né? Tem um corte mais bacaninha e tal. Então, quer dizer, se ela não quer pôr uma saia, ela ainda pode pôr a bermuda. Ainda assim, fica uma roupa legal.
Sim.
Põe com um sapato bonito, uma camisa legal e tal. O homem não tem isso, né? O homem não tem essa bermuda social, assim.
Tem a bermuda de alfaiataria.
É, então. Mas não fica com a cara que fica mais sério como na mulher.
Ah, é porque
né?
a mulher...
Então, eu acho que...
Normalmente, a mulher já anda com as pernas à mostra e tal. O homem, quando ele mostra as pernas, ele dá uma impressão muito mais de lazer, né, de momento de relaxamento. Então parece...
Mas e a saia? Vamos falar da saia agora.
Do cara usar saia?
Jacobs já começou, ó, sei lá, 4 anos atrás, aí, alguma coisa desse, mais ou menos nesse naipe aí. Apareceu de saia, não,
peraí.
Com saia.
Mark Jacobs não, né? William Wallace no...
Não, eu tô falando do mundo da moda. Né? Tá, que é uma coisa mais recente.
O homem, na verdade, a saia...
apareceu então, com a saia.
Mas, na verdade, a saia era uma roupa masculina.
Não era um kilt, era uma saia de verdade. É. E aí, vocês usariam uma
saia? E lembrando que Coração Valente não tem precisão histórica. Na época que se passa a história de Coração Valente, não se usava saia.
Mas isso não é o caso aqui. Eu tô falando...
Não, só pra
de
deixar
usar
o...
saia. Não, William Wallace não conta. William Wallace era lá daquela
mas
época
era
lá,
foda.
Entendeu? De Coração Valente. Deixa ele. Tô falando de hoje em dia.
Mas se
e
tiver
aí,
uma campanha,
vocês usariam uma saia?
Se tiver bolso? Pode colocar o maço de cigarro, né? Não, mas se fizer uma campanha,
e se você puder
use saia.
Uma pochete, aí você vai usar.
Puta, com pochete de carinho.
Agora sim.
Tá, os escoceses, eles usam, tipo, uma pochetezinha, né?
Lógico.
Inclusive, que impede que levante a saia ali naquela parte e você veja
não,
as partes pudendas.
Por favor, eu não tenho nada contra o homem de saia, não, tá? Só que de cueca, tá, gente? Tá? Essa história de kilt aí, eu acho que esse negócio não funciona, não, hein?
Mas o certo do kilt é usar sem nada por baixo.
Ah, tá bom.
Só com a pochete segurando para você
imagina
não...
Imagina o cara andando de metrô com as... O kilt dele, né? Com a pochete e sem nada por baixo.
Bate um momento Marilyn Monroe no cara e é aquela maravilha, né? As mulheres podem até gostar, mas os homens vão regurgitar o almoço, né?
Não vai ter mais homem no metrô.
Nossa.
Tá louco.
Olha o cara de kilt, vamos embora. Sai todo mundo correndo.
Saiam daqui.
Vai ter um vagão especial só pro cara de kilt.
Tá louco, né?
Ah, eu acho o seguinte, eu não sou contra um homem usar saia, não. Eu acho que se o cara se sente à vontade, eu acho que tudo bem. Não tenho...
Eu não sei também. Difícil dar uma opinião concreta e decente a respeito do assunto, porque eu nunca coloquei...
Desde que ele não use uma saia rodadinha, cheia de babado, né?
É isso. Se fosse uma saia...
De macho, né?
É uma assim. Saia de homem.
É, uma macho. Saia bad boy. Um bad boy de couro, né?
De cheia de taxa.
Com caveirinhas pra todos os lados e crucifixos pendurados.
Ah,
uma saia,
Deus,
uma saia dos.
Medo dessa
uma saia dos Hell Angels.
É.
Aí pode ser.
Tá louco, viu?
Então, mas é bom lembrar também que muita gente passa calor por falta de informação, por falta de se preocupar com o tipo de roupa que tem. O homem mesmo sem...
O primeiro requisito, né? Não compre roupas de poliéster.
É, exatamente. Então muita gente tem roupa de material sintético. Isso daí faz o cara passar muito mais calor. Pouca gente tem no armário roupas de linho, né? Camisas de linho, por exemplo, que são bem frescas. Então hoje eles fazem uma mistura do linho com outras fibras. Então elas não amassam tanto que nem amassavam antigamente.
O linho, Deus nos livre e guarde.
Ele amassa, nossa, ele amassa.
Ah, mas ele é tão gostoso, né?
Mas, por exemplo, em cidades...
Ele é muito fresco, é muito bom.
Mas se você mora numa cidade praiana, a roupa de linho, ela tem um pique mais, assim, de praia, de
se
litoral.
Você mora numa cidade praiana.
Sim, então, mas mesmo... Eu tenho, por exemplo...
Eu não vou pra praia faz 2 anos.
Sim. Mas eu tenho, por exemplo, uma camisa de linho que ela não amassa tanto, assim.
É, hoje
então,
em
eles
dia,
já estão fazendo
por causa da mistura, já não é mais tão,
é claro.
Tão complicado que nem era. É que a gente, eu acho que a gente... As pessoas da nossa
linho, né?
idade têm um ranço muito grande com o linho por causa daquele linho dos anos 80, né?
É.
Então a gente olhava aqueles blazers, né? Que o pessoal puxava a manga e ficava tudo amassado.
Tudo amassado e era tudo muito largo, então ficava aquele linho todo amassado, parecia que o cara...
Aqueles milinguidos, né?
É, parecia que o cara saiu do bucho da vaca, né?
Era horrível.
Existem outras coisas também, por exemplo, comprar a meia menor que tem, que é aquela meia... Tem a sapatilha, né? Que é bem pequenininha. E tem a que eles chamam de invisível, que é aquela que ela fica bem na bordinha do sapato ali. Que é a que eu tô vendo aqui que o Luiz tá usando.
É isso mesmo.
E eu também.
Essa meia não esquenta, né?
É, e mesmo
ela
pra quem
não sobe
usa
muito.
Sapato social, comprar uma meia mais fina também. Né?
Mas existe até esses modelos pra sapato social e tá tendo abertura também pro homem nos últimos anos de usar o sapato, o mesmo traje social sem meia. Lá fora é muito comum. Aqui no Brasil ainda o pessoal acha um pouco estranho.
Eu também acho bem estranho.
Mas lá fora
muito.
É bem comum.
Lá fora o pessoal usa muito.
Por causa do calor.
É.
Outra coisa, se você tá com uma roupa casual, você pode dar uma dobradinha na barra. Assim, hoje em dia também é aceitável que você deixe um pouquinho da canela. Esses dois dedinhos de canela que aparecem, eles te fazem sentir outra pessoa, cara.
Porque você fica arejado.
Fica arejado,
né?
É isso daí.
Não, essa meia que você falou, eu uso pra trabalhar, realmente.
Sim, é muito bom, é muito confortável.
É porque se não se sobe muito até o tornozelo, esquenta
Nossa
pra caramba,
senhora,
né?
Pelo amor de Deus.
É.
Então, esses pequenos cuidados assim que o homem pode ter pra também não passar mais calor do que deve.
Claro.
Às vezes passa de bobeira. Todos os lugares onde você tem articulações, se eles ficam cobertos, você sente mais calor.
É.
Então, a parte interna do cotovelo, o seu pulso. Então, conforme você vai subindo a manga da camisa, você vai descobrindo essas áreas e vai sentindo menos calor. né? E muita gente não dobra, não gosta de dobrar. Hoje em dia também é outra coisa que aceita, você dobrar a manga da camisa até acima do cotovelo. Pode dobrar, não tem problema. Então são pequenas coisinhas assim, e são tendências até de moda, o negócio de dobrar acima do cotovelo, dobrar um pouquinho a barra da calça, usar o tênis com, ou sem meia, ou com uma meia, essas meias invisíveis, né? Tudo isso daí você pode fazer. O pessoal reclama, ah, mas eu tenho problema que eu sou muito pé. Tem produtos para você usar também para deixar o pé seco, né? Tem o Dry Foot lá da Dr. Jones, é uma das marcas que tem várias. Então acho que a gente consegue também diminuir um pouco essa sensação de incômodo que a gente tem no trabalho.
E fica fashion,
e
né?
E fica fashion ao mesmo moderno. Tempo. Não precisa também só... Ah, tenho que estar de bermuda, regata e chinelo. Não é bem assim também.
Então mude de profissão.
Pois é.
Vai trabalhar no frigorífico.
É. Vai vender coco na praia?
Pode ser.
Ah, meu Deus.
Roubaram o coração da minha sogra e puseram um coração de jacaré. Sabe o que aconteceu? A velha se mandou e o jacaré morreu.
Isso daí é o quê? Bezerra da Silva?
Era uma marchinha de carnaval das antigas, né? Da época em que o carnaval era uma coisa bacana. Sim. Ainda havia alguma inocência no carnaval, digamos assim.
Isso, você tá dizendo... isso foi em que época?
Putz, vamos lá. Década de 80.
Não, década de 80.
Década de 80 já era uma putaria
já
desgraçada.
Era uma putaria enorme.
Ainda havia alguma inocência.
Que inocência, porque, assim, Luiz?
Olha, o que eu ouvia quando eu era criança é que essa história das marchinhas, tal, minha avó fala disso. Que, no meu tempo, carnaval era uma coisa mais, assim, a gente ia pra rua, todo mundo morava no interior, aquela coisa toda bem, né, bem lúdica. E aí, quando eu era criança, já era uma putaria sem fim, já. Porque, assim, eu ia nos bailes de carnaval de matinê, que minha mãe me levava, e eu odiava, mas ela me levava, e, assim, à noite já tinha aquela história do, não, agora a gente tem que ir embora, porque daqui a pouco vai ter o baile do carnaval normal, né? E aí eu falava, nossa, mas o que acontece? Aí que eu comecei a aprender o que acontecia, a entender o que acontecia nos bailes de carnaval.
Mas eu acho que desde que carnaval é carnaval, isso sempre aconteceu, entendeu? Mas acho que alguma coisa se perdeu no meio do caminho. Essa inocência
se
perdeu.
Eu não sei, eu acho que hoje, assim, pelo menos o que eu vejo é puramente comercial.
Totalmente.
Né? Os desfiles que a gente vê na televisão, quer dizer, que as pessoas veem, porque eu não vejo, né? Na televisão. E as avenidas aí onde você pode ir assistir. Fora isso, você tem a parte do carnaval onde realmente é tudo putaria.
Sim. Eu tô tentando levantar alguma bola aqui do
não,
carnaval,
mas você
entendeu?
Também...
Mas eu odeio também o carnaval. Essa que é a verdade, entendeu?
Eu não tenho nada de bom pra falar do carnaval.
Eu acho que alguma coisa se salva. Mas
Vamos lá. O quê?
Pois é. Se salvava, eu acho. Porque é o que você falou. Hoje é tudo comercial. A prefeitura gasta 34 milhões pra fazer uma merda de um carnaval aqui na Marginal Tietê, entendeu? Que ferra todo o trânsito de quem tá indo viajar.
Olha lá, já surgiu um dado. Eu acho que o carnaval só tem ainda apoio no Brasil por causa do feriado dos 5 dias. Que já foram 4 um dia, né? Já estão virando 5, né? Eu acho que é isso.
Nos estados normais, né? Porque na Bahia é 1 mês, né?
Tem estado que realmente começa muito antes, né?
Não, peraí. Vocês estão falando de ser 5 dias porque vocês estão contando o quê? O sábado, domingo, segunda, terça e quarta?
Isso.
Não, vocês esqueceram a sexta.
Ah, hoje,
porque
por exemplo,
a sexta já
sexta,
praticamente,
né?
Já virou um feriado, gente. Porque muita gente na sexta-feira já não trabalha.
A gente está gravando numa sexta-feira pré-carnaval e realmente hoje já chegaram metade dos e-mails que chegariam. Muita coisa assim.
Não, a gente saiu hoje, a gente até pegou trânsito na rua, mas a gente já via que
às 3 horas da tarde,
né? Meio estranha. E assim, o supermercado, todo mundo comprando o mercado inteiro. Por quê? Porque vai ficar
viajar.
O feriado todo fora. É um dia já de trabalho normal? Não, não é mais.
Não.
Então a gente já tá falando de um feriado de praticamente 6 dias.
Pra mim, o que é pior do carnaval é que eu já vi, inclusive, dados a respeito disso. É que a maioria dos brasileiros não liga pra carnaval. Tem uma meia dúzia barulhenta.
É festa pra gringo, né?
É festa pra gringo, pra turista... E para movimentar a indústria do carnaval,
do turismo.
Mesmo, né? Do turismo, do samba, dessa. os bichinhos.
Da cerveja, da camisinha.
Da lavagem de dinheiro, né? Porque com certeza muita escola de samba lava dinheiro.
Sim.
Isso aí. Uhum.
Dinheiro original.
Não vou dizer que são todas, mas, meu, com certeza, muita daquela grana toda que entra pra bancar aqueles desfiles milionários não pode vir.
Lícita ela não é.
Não, mas não mesmo. A origem deve ser mais do que duvidosa. Então tem toda essa indústria por trás aí que sustenta, e o brasileiro que sustenta porque ganhou 5 dias pra não fazer nada logo no começo do ano. Uhum. Né? Pra ir pra praia. Porque eu acho que se cortasse, o carnaval não fosse um feriado, fosse só à noite, tem desfile na Sapucaí, né? Então, à noite você pode ir lá e assistir o desfile, mas durante o dia você vai trabalhar. Pô, eu acho que, nossa, ninguém ia ficar louco com isso.
A gente tá falando aqui de desfile de escola de samba, de trio elétrico, caramba, mas e os blocos de carnaval? Nossa. Os blocos de rua?
Pra mim, são tão porcarias quanto.
Não, mas aqui ó, eu vou falar agora de história. Aqui, no nosso bairro, existiam os cabeções da Vila Prudente.
Olha aí.
Que eram os caras que saíam com umas mega cabeças, vestiam umas mega cabeças de, sei lá, papel machê do que era feito aquilo. Mas era gigantesco. Se você olhar, procurar, acho que até no Google, se você fizer uma busca, escrever cabeções da Vila Prudente, alguma coisa assim, você acha a foto antiga.
É.
A gente já viu já. É engraçado.
Então, mas acho que a essência do carnaval era essa.
Era uma brincadeira.
Pequenos blocos que atraíam as pessoas do bairro, né?
Sim.
Você saía pelas
ruas. Era uma coisa bem de rua mesmo, né?
Você se organizava ali
com os seus vizinhos, seus amigos.
Porque se a gente remontar a história do carnaval, na verdade era isso.
É.
Né?
É.
Eram festas que aconteciam. Surgiu, na verdade, na Europa.
Uhum.
Essa cultura do carnaval veio
que veio lá do Intrudo.
Veio do Intrudo. A festa se chamava Intrudo.
O nome era horrível, não dava ânimo nenhum.
Ela veio trazida dos portugueses para o Brasil.
E eles se jogavam farinha, ovos e água.
Né? Essa era a brincadeira.
Ou seja, em vez de eles fazerem um bolo, eles ficam se sujando.
Pois é.
Mas a brincadeira era essa, né? E aí vieram as músicas, as marchinhas.
E de repente chegamos no que a gente tem hoje.
É, e hoje não tem mais carnaval, tem funk tocando no carnaval.
Eu acho interessante uma coisa, se a gente for comparar o tipo de manifestação, o objetivo da diversão do carnaval de antigamente com hoje em dia, o que a gente vai chegar mais perto hoje em dia é uma rave.
É.
Que as pessoas vão... Meu, tem gente que vai na rave e o cara dança da hora que ele chega até a hora que ele vai embora. Por isso que eles tomam energético e outras coisas...
outras coisas
coisas lícitas mais. Mas é assim, o cara vai lá pra isso mesmo. Assim, o cara vai lá pra bagunçar, pra se divertir e dançar. Eu acho impressionante isso daí, cara. 7 horas da manhã, o cara tá lá dançando loucão.
Ah, mas eu não sei. Eu nunca gostei de carnaval, desde criança. Era que nem eu falei, minha mãe me levava
lá. Esse é um bloco mimimi do programa.
É, então. Ela me levava lá naqueles bailinhos insuportáveis, assim, nessa época quente do inferno. Aquela fantasia grudando, pinicando. Eu odiava aquilo. Enfim, desde criança eu nunca gostei. Mas assim, eu tenho a nítida impressão, e aí talvez, não sei como era realmente no passado, segundo dizem, era mais inocente... Mas de quando eu me lembro, por gente, meio de anos 80, começo para meio de anos 80 para cá, a impressão que eu tenho é que carnaval é só mesmo para liberar o seu lado, como vamos dizer assim, educadamente?
Selvagem?
Biscate.
Pode ser o seu lado biscate, o seu lado puta, enfim, coisas do tipo, assim. A impressão que eu tenho é essa. Eu honestamente, não que eu acho que tem gente que vai e não vai... Sabe, vai se comportar normalmente. Mas eu acho que a grande maioria das pessoas usa o carnaval pra isso.
Na verdade, é o que acabou acontecendo. Não sei porque é onde se perdeu a coisa, mas é o que acabou acontecendo.
Não, porque ainda existe pessoal que é entusiasta mesmo. O cara vai pra ver o desfile, o cara canta as músicas junto, ele gosta pra caramba, ele sabe
desfile,
a história das...
Pra mim, nada mais é do que uma competição.
É.
Eu acho que perde-se um pouco do carnaval também.
Perdeu aquela coisa de fazer por gostar, né? Faz hoje, é mais importante porque ganhar, tanto que briga um com o outro.
Ninguém se preocupa mais com a diversão, né?
O próprio samba enredo, às vezes, é bancado por fulano, cicrano ou beltrano, ou em uma empresa X que paga pra ter o seu nome cantado na avenida, entendeu?
Não, e então, como se tornou uma coisa metódica por causa da competição, todos são parecidos.
Sim.
Né? São extremamente parecidos.
Eu já deixei claro aqui o meu entusiasmo com rock progressivo. Né? Quem gosta de rock progressivo sabe que tem variações mil dentro de uma mesma música.
Uhum.
Agora você pega um samba enredo, cara,
ele
você
é a mesma
fica
coisa.
Uma hora ouvindo a mesma batida.
Uhum. Tanto
como
que
alguém pode gostar de um troço desse?
Tanto que Hermes e Renato fizeram Unidos do Caralho A4.
Unidos do Caralho A4.
Meu, dois caras pegaram e fizeram um samba enredo, e é um samba enredo. Você ouve a música, é um samba enredo, é uma tiração de sarro, né?
É um, mas era um sub-enredo, hein?
Era um sub-enredo.
Se colocassem na avenida ali, dava pra passar numa
tranquilamente.
Boa.
Tranquilamente. Tudo bem que a temática dos blocos ia ser horrível, né, cara?
Os carros alegóricos iam
pinta
ser
pra tudo quanto é lado.
Caralhos.
Mas assim, mas se você ver por esse lado, é um negócio que ele tá tão automático hoje fazer o samba-enredo que perdeu
qualquer
aquela coisa.
Né?
Você pega as marchinhas antigas, uma era completamente diferente da outra. Você pega o samba de raiz, aquele samba antigo, né? É, a Dona Irã Barbosa, por exemplo, essas coisas, eles tinham um
Together Forever, vamos dizer assim, né?
É, o negócio tinha uma pegada
coisa
bacana,
diferente,
né? Uma... Você via que o cara fazia aquilo lá por gosto, né? Não existia competição, não existia... O cara fazia por amor mesmo.
Então, a pessoa se dava ao trabalho de escrever uma letra, uma história, contar uma história, né?
É.
Hoje você tem onomatopeias, né?
Sim.
Que é leque, 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 lop, lep, lep, lop, 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 e acabou! Você não tem mais nada. Hoje você
parece
tem onomatopeias.
Gente retardada.
Virou isso, o carnaval virou coisa de gente retardada.
É. Ah, mas eu sempre achei que era. Engraçado, né?
É engraçado. Sinceridade é tudo.
Ah, assim. Gente, desculpa, mas assim, honestamente, eu acho que uma coisa que não... Sei lá, eu sei que as pessoas pensam diferente, têm gostos diferentes, mas eu acho que é um negócio que não agrega nada. Mas agrega o quê? Agrega... É grana que você quer dizer?
A grana, porque você vende um abadá,
verdade,
sei lá, 300, 400 pau, entendeu? E você não tem um trio elétrico só, por exemplo, você tem 5 ou 6 numa mesma noite.
Não, tem trio elétrico pra criança?
Tem.
E os caras vendem abadá e é mó grana também.
Eu vi um cara hoje dando uma entrevista na televisão, falando que juntou dinheiro o ano inteiro
meu Deus.
Pra comprar os abadás pra participar do carnaval de fulano, beltrano e ciclano.
Sempre as mesmas conversas na mídia. Ah, você vai lá pro carnaval de Salvador, que é na rua, né? Que você vai lá atrás do trio elétrico, não sei o quê. As mulheres, por favor, precisam ir de roupa assim assado, porque se tiver com uma roupa mais liberal, periga ser açoitada ali no meio. Gente, assim, sinceramente,
ridículo.
Não dá. Não
é
dá.
Ridículo.
Sabe, não é uma coisa civilizada.
É.
Você ir em um lugar onde você não pode... Você tem que se preocupar com o tipo de roupa que você vai, porque senão o cara vai passar a mão na sua bunda, o cara vai esfregar, sabe Deus o quê, em você. Sabe, não dá.
Mas você não pode esperar outra coisa quando a maior empresa de veiculação do carnaval, que é a Globo, expõe uma mulher pelada na sua vinheta. Você não pode esperar outra reação no carnaval.
Outra coisa que me incomoda é o conceito do mundo é meu banheiro, que existe no carnaval.
Principalmente
de rua.
Nossa senhora.
Nossa, os caras falam que o cheiro é insuportável.
Olha, eu já
cara.
Estive lá e é
brabo,
um urinódromo,
né?
A céu aberto.
É, então, Deus eu não conheço, mas justamente por esses comentários
outra coisa
eu não tenho
que
vontade
me...
de
outra
conhecer.
Coisa que me incomoda muito, o lance de vender essa imagem do Brasil sexual, do Brasil festa, do brasileiro que não faz nada, não trabalha e passa o ano inteiro sambando e guardando dinheiro para participar de escola de samba. Eu acho que é uma festa popular que, em vez de passar uma imagem positiva...
Ela não agrega, né?
Não agrega.
Ela não agrega
mas
valor.
Mas aí... Tá, não agrega. Só que aí chega o governo e mete o pau em duas camisetas que uma marca esportiva lançou agora. Entendeu?
Que é da Adidas, da bundinha lá, com o coração que é uma bundinha.
Do Score. Ah, porque as camisetas remetem ao turismo sexual.
Ué,
aí
é
o
mentira?
Carnaval não.
É mentira.
E o carnaval
o que
não.
O que se vende quando você coloca uma mulher nua só com umas lantejoulas, umas purpurinas então, coladas no corpo?
É sério.
Em cima de um carro alegórico.
Então, mas é, gente.
Então, a própria é a Globo fazendo a vinheta da Globeleza.
Sim.
Não, aquilo é medonho.
Então,
eu me lembro que quando eu era criança aquilo começou, né?
É.
Imagina o norueguês
falava,
vendo
gente,
isso.
Gente.
Eu que tenho
não,
uma filha...
Exatamente, eles vêm pra cá justamente pensando, pô, beleza, eu vou chegar lá, vai ser tudo fácil, vai estar tudo na mão.
Eu que tenho uma filha, eu me preocupo agora, assim que ela crescer um pouco mais, em como é que eu vou explicar pra ela o que aquela mulher tá fazendo pelada na televisão.
É, falar, a filha é artista.
É.
Artista é assim mesmo.
Pois é, não seja artista. O que eu vou falar pra ela?
É muito ruim.
Ou no mínimo não seja
Globeleza.
Bom, Globeleza ela não vai ser de qualquer forma.
É, não vai.
Mas puxa vida, né?
É. Demanda tempo demais. O ano só começa depois do carnaval, né? A gente ouve essa história há muitos anos. E parece que atravanca tudo mesmo, para tudo. Esse mês de fevereiro é um mês péssimo. Todo mundo reclama desse mês, justamente porque fica todo mundo esperando essa festa nojenta passar.
É.
Pra quê, gente?
E quando acaba, todo mundo reclama.
Meia dúzia ganhou dinheiro, então, sim, que é o pessoal, como você estava falando, da organização.
É, quem organiza a rede hoteleira, rede de prostituição,
sim,
bebidas,
não, a
camisinhas.
Rede de prostituição, então, é uma das que mais fatura, né?
É.
E aí a gente ganhou o que com isso?
Ah, em novembro você vai ver. Em novembro vai ter um monte de menina ganhando neném.
É, explosão demográfica. É isso que a gente ganha.
É isso que a gente ganha, bom? Inversamente proporcional ao ódio pelo carnaval, nós temos o amor ao rock. E aí a gente vai falar agora dos shows de rock pra subverter a ideia do feriado de carnaval, já que o pessoal que vai ouvir a gente agora nesse feriado pode ter alguém que não goste de carnaval, então de repente vai se identificar com o nosso gosto de...
Eu rezo porque as pessoas não gostem, porque eu acho que carnaval é uma coisa tão ó, tão caída.
Então a gente vai falar dos shows que a gente já foi, que a gente mais gostou?
Pode ser, vamos falar sobre rock mais. Vamos
falar sobre rock,
faz tempo que a gente não fala.
Olha, eu vou ser bem honesta, eu faz muito tempo que eu não vou num show, assim. Bom, ultimamente eu não tenho mais ido em show porque eu não tenho grana, né? Pra pagar aqueles preços absurdos de ingresso, né? E eu me sinto meio assim, excluída da sociedade, dos amigos que gostam de rock. Porque o pessoal fica falando, né? Porque o show do Sabá foi foda, não sei o quê. Eu não fui. Então, é meio difícil, assim. As referências boas que eu tenho são antigas, né? Já estão ficando muito velhas.
Luiz, qual foi o primeiro show que você foi? Enquanto o Luiz pensa, tem a musiquinha, né, de tempo, né, pra ele.
É.
Você lembra, Barora, o primeiro show que você assistiu?
O primeiro show de rock que eu assisti, assim, foi, puta, uma banda que, em tese, era uma banda de menininha, né, que o pessoal chamava na época, mas que era um puta show legal, que era o Skid Row.
Foi o primeiro show de rock que você viu?
Foi o primeiro show de rock que eu fui, grandão, assim, né, Pacaembu, lotado.
Não, o primeiro show de rock, eu quero saber, o primeiro...
Skid Row.
Não, não grande. Você acabou de falar. Esse foi o primeiro grande show de rock.
Foi o primeiro show que eu fui.
Ah, tá. Então tá bom.
Eu tinha 15 anos na época. Foi o primeiro show de rock que eu fui. E foi, coincidentemente, um show grande.
Olha, se eu não me engano, Titãs.
Titãs?
Titãs. Foi uma época
Mas você gostava de Titãs? Você foi e caiu de paraquedas?
Você foi meio tipo, vai ter um show aí.
Era uma fase legalzinha do Titãs.
O Cabeça Dinossauro, essas coisas.
Em que os oito ainda tocavam juntos.
Você lembra que lugar que foi?
Juventus. Foi no
Clube. Olha a moca!
Porque precisava de um palco grande pra caber oito pessoas.
Foi no Juventus. E engraçado que naquela época o Juventus fez alguns shows de artistas consagrados já até. E nessa época eu fui assistir aos Titãs e depois ao Lobão.
Olha o Lobão.
Olha só. Assisti Lobão lá no Juventus também.
E hoje em dia só tem Fábio Júnior, banda sertaneja.
De que ano que foi isso? Você lembra?
Rapaz.
87, 88, por aí?
Pouco menos, eu acho.
85, 86, por aí. Engraçado, só eu que sou um cara outsider. O primeiro show de rock que eu vi na minha vida foi do Made in Brasil.
Ah.
Na Praça do Rock, no Parque do Carmo, aqui em São Paulo. Porque naquela época você tinha, pra você conseguir assistir...
Aquela época, situe as pessoas, que época?
1984, nossa. Pra você conseguir assistir... Mentira, 1985. Pra você conseguir assistir um show de rock naquela época era muito difícil, porque...
Não tinha show de rock.
As bandas não vinham pra cá, começou mesmo a ter show de rock aqui a partir de 88, 89, quando teve o primeiro Hollywood Rock.
É.
Começaram mesmo as bandas virem em peso. Praça do Rock eram, às vezes pegavam bandas nacionais, algumas desconhecidas, algumas mais conhecidas, e era aberto ao público, você não pagava nada. Era num domingo, um domingo do mês tinha, e você ia lá assistir, juntava toda uma galera lá pra
Mas
ficar assistindo.
Mas mesmo em Brasil, assim, eu conheço só de nome, eu não me lembro mais muito bem dessa banda.
Era meio bicho grilo. Numa época eles tentaram ser mais metal, que foi essa época que eu fui assistir esse show. Mas assim, não foi nada demais, mas pra mim que era moleque, não tinha como assistir show na época,
foi isso. Foi o máximo.
Fui assistir Made in Brasil.
É verdade.
Aí começaram, nessa época vieram bandas, o Kiss tinha vindo em 82, né, o Queen tinha vindo acho que em 81 ou em 80, foi quando começaram a vir as primeiras bandas grandes pro Brasil, apesar que o Alice Cooper veio nos anos 70, foi um dos maiores shows até hoje do Alice Cooper.
Rick Wakeman também esteve na década de 70 aqui tocando no ginásio da Portuguesa.
É verdade, nossa. O Rick Wakeman esteve aqui. O Peter Frampton esteve aqui em 80 também, acho que foi.
Olha, Breaking 80. All the Rules.
Breaking All the Rules. Ele veio assim, no auge do sucesso dele aqui no Brasil.
Tinha cabelo ainda.
Tinha cabelo.
Minha mãe era fã de Peter Frampton.
Aí eu assisti alguns shows durante a década de 80, né, de bandas que começaram a vir pro Brasil a partir de 86, 87. Assisti Testament, quando veio pela primeira vez
Olha
no Brasil.
Olha isso. Então eu já vi Testament em 2000 e alguma coisa, acho que 2006, 2007.
Tinham muitos shows num lugar que chamava Projeto SP, que era na Barra Funda. Era um lugar grande, né? O Luiz deve lembrar. A Bárbara acho que não chegou a pegar
não,
show.
Não, eu não cheguei a pegar.
No Projeto SP. Tem até uma história muito interessante. Um dia a gente foi Eu e mais dois amigos meus foram pro show lá. E a hora que a gente saiu do metrô, a gente começou a ir pro Projeto SP, só que a gente pegou o caminho errado.
Se perder ali era fácil, porque ali era uma complicação e era tudo meio ermo, né? Hoje em dia já não é mais, mas não, era vários era muito complicado.
Eram vários paredões de fábrica e tal, então a gente pegou o caminho errado. Aí uma hora a gente olhou pra trás e viu um pessoalzinho andando atrás da gente. A gente falou, acho que esse caminho tá certo, porque tem mais gente vindo pra cá. Aí daqui a pouco a gente olhou pra trás de novo, questão assim de tipo 2 minutos, a gente olhou pra trás de novo, tinha mais gente seguindo a gente. Tinha tipo umas...
Ou seja, eles estavam achando que vocês sabiam o caminho.
A gente sabia o caminho. Chegou uma hora, a gente olhou pra trás, tinha fácil umas 30 pessoas atrás da gente.
E aí, pra ter coragem de falar, gente, não era aqui, tá?
Não. Só que a gente sempre ficava nessa, não, a gente tá certo, porque olha o tanto de gente que tá vindo aí atrás.
O cara não chegava nunca.
Aí uma hora, um cabeludinho saiu correndo de lá do fundo, parou a gente lá na frente, falou...
Pô, cara, vocês estão tudo, é tudo errado
aí. Vocês têm certeza que vocês sabem pra onde a gente tá indo? A gente falou, não, a gente pensou que vocês sabiam. Aí a gente pegou, voltou tudo, foi pro outro lado. A hora que a gente chegou no Projeto CP, que era essa casa
vocês
de show...
Foram...
Não, a gente já tava no show. Não tava. Ninguém sabia onde é que era, ninguém podia culpar ninguém. Mas assim, a gente já chegou, já eram mais de 50 pessoas, porque ia juntando gente, ninguém sabia onde é que era, ia juntando gente, cara. E assisti muitos shows no Projeto SP. Assisti Sepultura no Projeto SP.
Olha aí.
Eu assisti o show que eles gravaram o primeiro clipe deles, que era o.
Relíquias Totais.
Inner Self. Eles gravaram Inner Self no show que eu assisti. É, Testament eu vi no Projeto SP. Vi um show do Stray Cats no Projeto SP. Foi praticamente um show particular. Tinha eu e mais umas 30 pessoas assistindo.
Nossa.
Porque os caras venderam um dia e fez muito sucesso. Aí falaram, vamos fazer um segundo show.
Aí no segundo não teve ninguém.
Só que no segundo show não tem divulgação, não tem nada. Não vendeu quase nada. Então foi um show praticamente particular.
Mas qual desses shows te marcou mais na tua vida, assim, desses que você foi?
Os primeiros, então, os primeiros sempre marcam muito, né? Eu lembro, por exemplo, esse do Stray Cats era um show que eu fui assim com baixa perspectiva, foi um show ótimo, sensacional. Os caras tocam muito, foi um baita show. O show do Testament foi legal pra caramba, super pesado e tal. Eu acho que foi muito marcante pra mim até hoje, é o Metallica de 1989, no ginásio de Ibirapuera.
Lá no Hamburgão lá, né?
No Hamburgão. É. Aquele show foi, cara, foi uma coisa de louco. E eu fui nos 2 dias, foram 2 dias de show, fui nos 2 dias e o segundo dia foi um regaço. Foi o último dia da turnê. Os caras terminaram o show, eles sentaram na frente da bateria e ficaram olhando pro público, assim, tipo, ó, acabou. Nós cumprimos a nossa meta,
feito,
né?
Vambora, né?
Tá feito, eles ficaram olhando pra galera, todo mundo...
E a partir de agora, a gente ainda não sabe, mas vai ser só decadência.
A gente não sabia. A gente não sabia que era ladeira abaixo. Os fãs de Metallica vão ficar bravos com a gente, mas é verdade. Dali em diante foi ladeira abaixo. Porque...
O Black Album ainda é legal e tal, mas ali já começou a...
Tinha outro show marcante, a Bárbara tava comigo, foi o show do Danzig, que ele pulou no meio...
Ah, Danzig foi muito bom.
Ele pulou no meio do público e foi uma porrada num cara que tava enchendo o saco dele durante o show inteiro.
Mas assim, eu acho que de tudo que eu vi muita coisa. Nos anos 90, depois, até começo de anos 2000, eu vi muita coisa. Depois, infelizmente, eu tive que parar por questões financeiras, mas até então a gente ia em muita coisa... Foram vários, da mesma banda, e todos foram muito bons. Slayer. Primeiro Slayer que eu vi deve ter sido em 95. Depois eu devo ter visto Slayer de novo em 96 ou 97. Que assim, todas as vezes que o Slayer veio, naquela época, eu fui ver, né? A gente foi ver. E assim, todos os shows sempre foram muito bons. Depois a gente viu de novo no Via Funchal, já nos anos 2000, né? 2007, alguma coisa assim. Também muito foda. Slayer é uma banda que você quer ir num show bom? É Slayer. E não fica lá no meio porque você vai tomar uma cotovelada, você vai tomar uma porrada, alguma coisa, algum roxo você vai sair de lá. Mas tirando isso, assim, show bom é Slayer. É.
E eu assisti também, ó, muito marcante, assisti um dos últimos shows do Ramones aqui em São Paulo.
Olha aí, histórico.
Foi, momento histórico. Aquele show que você assiste com lagriminhas no olho, porque é um momento emocionante. A hora que tocou I Wanna Live, eu me emocionei pra caralho.
Lágrimas rolaram.
Pô, né, banda do coração há muitos anos, né, cara?
Não, e você nem sabia que depois daquilo também praticamente não ia ter mais Ramones por muito tempo, né?
É, porque a banda, hoje em dia tem um cara da banda, assim, da formação original. O resto morreram todos os caras. Infelizmente, nos tiram muito cedo, né, os nossos heróis do rock e os malditos... Esses zumbis do pagode malditos aí, esses não morrem nenhum.
Não, e
cara.
Se for por esse lado também, Jeff Hanneman do Slayer também já foi.
Já foi também.
Então...
Olha, dos que me marcaram, eu tenho uma confissão a fazer, eu não gosto de multidões.
Ah.
Por isso eu fui
difícil
muito
mesmo,
poucos
né?
shows, na verdade, por conta disso. Eu não gosto de muvuca, empurra, empurra.
Então os shows que mais te marcaram são do seu primo, que ele fez aqui no cu, o barzinho que tinha aqui.
Inclusive, né?
Que tinha 6 pessoas
assistindo. Os canibais, na época eram os canibais, é verdade. Dos que me marcaram, que eu acabei indo, Asia, que foi, se não me engano, no Dama Shock.
Caramba, faz tempo.
Puta, merda. Década de 90, se não me engano.
Começo de anos 90?
Foi por aí. E Asia, pra quem não sabe, é uma banda, um super grupo, né? Formado só pro cara fera, que era Cal Palmer na bateria.
Sim, era o
baixista do King Crimson. O guitarrista do Yes e o tecladista do Yes, né?
Não, e assim, é uma banda que as pessoas podem não conhecer de nome, mas assim, com certeza ouviram, porque
já ouviram,
era assim, tocava o tempo todo.
Porque tem,
né?
Tem uma música.
Tem uns 3 ou 4 hits. Assim,
não, mas tem uma que é a maior de todas.
E era o Hollywood, né? Era o sucesso Hollywood.
É, que tem a Hit of the Moment, né?
Não, Hit of the Moment eu acho que é a mais conhecida.
É. Até o Cartman já cantou no South Park.
É. Esse show marcou porque eu fiquei na fila do gargarejo, né? Faltou muito pouco pra eu pegar a baqueta do Cal Palmer no show, né? Depois desse Rush, né? Que foi a primeira vinda deles no Brasil também.
Que agora já em anos 2000, né?
Sim, anos 2000, né? Eu tinha acabado de sair de uma hepatite.
Ixi.
Eu não poderia estar no estádio.
Então, mas aí rolou uma multidão, né? Porque Rush não tem como,
Não, mas aí eu
né?
fiquei em arquibancada, sentado, bonitinho. Até porque eu não podia ir pro meio. Eu tava hepatítico ainda.
Hepatítico?
É, bonito, né? Acabei de cunhar um novo termo aqui. Então eu fiquei em arquibancada coberta, tudo, assisti o show bonitinho e tal. Mas foi um arregaço, porque foram 3 horas só de sucesso. Assim, então...
Não, pra quem é muito fã,
Não, foi sensacional. É. E ver o Neil Peart tocando é coisa do outro mundo, né? E por incrível que pareça, um show de uma banda chamada Stickman, que é um trio, na verdade, liderado pelo Tony Levin, né? Um baixista que já tocou com Deus e o Mundo. Yes, King Crimson, Peter Gabriel, enfim. É, ele tocou no Sesc Belenzinho.
Caramba.
Foi um show que tinha, acho que não tinham 100 pessoas na plateia. E foi muito bacana, porque eu fiquei assim, a menos de 20 metros de distância do palco.
Uhum.
Confortavelmente sentado.
Olha isso.
Apreciando música. Era um show... Para
só faltou o uísque, né? O copinho com o uísque e o gelo.
Só faltou o copinho de uísque e o charutão para apreciar lá. Olha, foi sensacional.
Isso
foi um show assim de quase 2 horas, muito bom.
Isso me fez lembrar que a gente também assistiu um show no Sesc Belenzinho, que foi o Traje a Rigor, e eles tocaram o hino do Curitiba Futebol Clube.
Putz, é verdade.
Foi emocionante.
É, isso foi final de anos 90 ainda.
Foi.
Né? Tem show que é tão bom que a gente às vezes assiste o show e vira fã da banda. Não virei fã da banda, mas é uma banda que eu passei a considerar, porque até então eu não considerava uma banda de ouvir, assim, de pôr pra ouvir, porque eu ouvia no rádio os hits. Foi Scorpions. O primeiro show deles que eu vi aqui no Brasil foi em 93, alguma coisa assim, 92, 93. Um show que teve no Olímpia.
Olha aí.
Que, meu, o Olímpia era muito legal, né, pra show, assim. Você via a banda meio perto de você. Era muito legal, né, aquela casa. E aí o Scorpions veio e eu não tava afim de ir, não sei o quê. Me encheram o saco. Vamos. Ah, tá bom, vai. Não tem nada pra fazer nessa droga desse feriado. Vambora. Eu lembro até hoje, era um feriado. E aí fui. Meu, eu achei o show dos caras, assim, tão bom.
É muito bom. É uma banda que tem um entrosamento no palco.
É, que eu falei, meu, como que eu nunca tinha ouvido Scorpions antes, sabe? Tudo bem, tem Big City Night, que é legal, aquela coisa toda, né, de trilha sonora de filme e tal, mas você vê a banda, assim, ao vivo, é outra coisa. É.
E depois,
daquilo, a gente foi ver mais umas 2 vezes,
Monsters,
né?
Of Rock, a gente viu.
Teve mais show aí que a gente foi ver depois.
A gente viu no mesmo dia Alice Cooper e Scorpions.
Olha aí.
Foi muito bom, cara. Foi bem legal.
Outro show que eu gostei foi do Sting, na década de 90, não, minto, antes da, final da década de 80.
Sting, eu nunca gostei do Sting.
Eu gostei. Eu era muito fã de The Police, né? Eu sempre gostei de The Police. E foi um baita show, já era carreira solo, tudo. Foi muito legal. Foi no AMB, no estacionamento do AMB, o show.
Lugar horrível, né?
É. E show que eu sempre detestei foi Capital Inicial. Eu sempre dei azar, porque a maioria dos shows que eu ia,
eu
o Capital abria.
Eu vi só, até hoje, trabalhando. Trabalhava pra fazer um evento em Campos do Jordão, e eles estavam lá tocando pra Telefônica, que era meu cliente. Tive que assistir, nossa, realmente.
Nossa, eu tive o desprazer de ver 2 shows do Capital Inicial sem a mínima intenção.
Eu ganho de vocês dois, porque eu assisti Capital Inicial sem o Dinho, com outro cara lá,
nossa,
genérico, que era uma porcaria.
Cara genérico.
Era um cara
Ou seja,
genérico.
Né, a banda nunca deu certo. Com o Dinho, sem o Dinho, sempre foi ruim.
Não,
né?
Sempre foi ruim.
Pois é.
Que chegou a hora de dar oportunidade aos nossos ouvintes de interagir com os apresentadores desse nefasto programa.
Olha só, é um podcast interativo.
Opa! É isso aí, quem quiser falar com a gente pode mandar um e-mail para
papoh@canalmasculino.com.br.
Se quiser falar com a gente no Twitter,
Escreva para @canalmasculino.
E se quiser também pode mandar uma mensagem lá pelo Facebook, é facebook.com/canalmasculino. Além disso, também tem o espaço de comentários no site e o próprio formulário de e-mails do site, que também dá a oportunidade das pessoas mandarem seus recados.
E iTunes Store, esqueceu?
Pô, é verdade. A gente tá chegando em quase 100 comentários no iTunes Store.
Então agora a gente precisa dobrar isso aí, 200.
É, a gente tá com quase 100 avaliações. Então. E também outra coisa interessante, essa semana aqui... Não, na verdade, na semana passada a gente chegou a mais de 200 mil downloads de podcast.
Pois é.
Ura, meu.
Parabéns pra gente, hein?
Parabéns pra nós.
Pois é, minha gente.
E obrigado a vocês que fizeram downloads do nosso podcast.
Deem mais play.
Cliquem no play. Cliquem no play duas vezes. Bom, a Bárbara agora vai ler o primeiro e-mail.
Primeira mensagem é de Wagner Santos. Olá, ilustríssimos... Eu já gostei como começou. Ilustríssimos apresentadores do Papo H, um dos melhores... Agora eu gostei mais ainda. Um dos melhores podcasts da atualidade.
Muito obrigado.
Muito bem. Envio esta breve mensagem para parabenizá-los pelo excelente trabalho. Curti demais o último programa falando sobre empreendedorismo, podcasts e Edgar Allan Poe. Sou um amante de livros e já adicionei Edgar Allan Poe na lista dos próximos a serem lidos graças à recomendação de vocês.
Olá, a gente fazendo pela educação do Brasil, você pela cultura brasileira.
Ah, se o governo não faz, a gente faz.
Alguém tem que fazer, né? É tipo as pessoas que estão prendendo o bandido no Rio de Janeiro, né, sozinho.
A milícia não faz, né?
Somos uma milícia literária.
Exatamente.
Que bonito.
Quanto aos outros dois assuntos, achei muito interessante as dicas baseadas no trabalho de vocês e as ideias que passaram no programa. Gostaria até que tivesse um episódio 2 sobre esses temas. Aproveito para dizer que está excelente o post sobre calças color no site Canal Masculino. Parabéns. Meu, foi só elogio só.
Tá lendo?
Muito bom.
Não, eu acho legal. Estão lendo, estão ouvindo, tá? Muito multimídia. E também é legal deixar claro que muitos dos assuntos que a gente aborda no podcast não significa que só porque a gente falou deles que a gente não vai voltar no futuro a falar sobre esses mesmos assuntos.
É claro.
É, esses 10, 15 minutos que a gente fala sobre cada assunto não é o suficiente para a gente esgotar o tema. Podem surgir também novos parâmetros futuros, novos paradigmas, novas
mudanças,
perspectivas, né, em cima desses mesmos assuntos. Então,
são
a gente pode...
São várias nuances do mesmo assunto.
Exato, é isso.
Podemos
aí.
Podemos até mudar de opinião, por que não?
Também.
É possível.
Será menos em relação ao carnaval.
Será que a gente vai deixar de gostar de rock e vai passar a gostar de carnaval?
Não, isso não vai rolar, isso não vai rolar. Isso é sensatez. Então, abraços ao Wagner.
E a segunda mensagem é do Christian Menta. Olá, galera do Papo H. Me chamo Christian Giacometti Menta. Esse nome é sério?
É?
Não é um apelido?
Eu acho que esse cara já mandou alguma coisa, fez avaliação.
O nome não é
esse
estranho,
Menta,
né?
Não é estranho.
Tenho 21 anos e gostaria de deixar registrada a minha opinião sobre os podcasts.
Opa.
Comecei a me aventurar por esse meio há cerca de 6 anos, quando conheci o Nerdcast. E de lá pra cá, a minha coletânea aumentou e se generalizou. Hoje são 10 assinaturas na iTunes com assuntos variados, como cultura pop, cinema, entretenimento, mundo nerd, automobilismo, tecnologia e, por que não, humor. Assunto debatido por vocês como algo saturado. Minha opinião é exatamente sobre isso. Acredito que podcasts humoristas são mais fáceis de digerir, de forma a se tornar algo muito mais fácil de ouvir. Por exemplo, o Papo H é um podcast no qual eu realmente dedico uma hora do meu dia para ouvir, por se tratar de assuntos que, ao meu ver, necessitam de atenção. Já um podcast humorístico é algo que posso ouvir enquanto trabalho, jogo tênis ou realizo qualquer outra atividade, por se tratar de algo que não necessita de atenção exclusiva. Dessa forma, casts com temas humorísticos tendem, e friso que esta é a minha opinião, a serem assuntos muito visados devido à facilidade de ouvi-los. Um abraço, valeu!
É interessante o ponto dele aí.
Eu gostei. É interessante saber que a gente prende a atenção do ouvinte.
É, então.
E que o ouvinte dedica o tempo dele.
Não, e também...
De certa forma, aquilo que a gente tá falando, realmente, a gente tá conseguindo passar alguma coisa para alguém.
É.
Legal isso.
E também esse lado de que os podcasts que têm mais humor, eles são mais fáceis de ouvir. Muita gente, às vezes, acaba ouvindo por conta de não ter como se concentrar.
Compromisso com a atenção.
É, do... né? O cara não pode se concentrar muito. Então, sei lá, às vezes ele faz uma outra atividade que requer um pouco da concentração.
Tem que dividir a atenção, né?
É, eu nunca tinha parado para pensar nisso, é bem bacana aqui o que ele expôs. É. Então, um abração aí ao Christian Menta.
A próxima mensagem veio do Leandro. Bom dia, galera. Escuto o podcast há pouco tempo e tenho gostado bastante do papo de vocês. Mas como falaram aí em cima, sinto falta de opinião de especialistas nos assuntos que vocês tratam. Isso enriqueceria muito o debate, daria mais credibilidade.
Só para vocês entenderem melhor, isso aqui é um comentário que ele deixou no site, por isso que tem aí em cima, porque isso, o pessoal falou sobre chamar especialistas sobre os assuntos. É.
Não precisa ser algo muito sério, um bate-papo descontraído sobre a área de especialização do cara ia ficar muito bacana. Mas falando do tema empreendedorismo, acho que vocês esqueceram de mencionar que toda e qualquer pessoa que tem um produto inovador invente alguma coisa. É fundamental proteger a invenção nos mercados que ele tem interesse. Brasil e Estados Unidos, por exemplo. Claro, tem um custo. Mas o custo de ter um chinês genérico na semana seguinte ao lançamento do seu produto é muito maior.
É, ou seja, fazer o registro do seu produto nos órgãos competentes para não ser plagiado, né? É.
Outra coisa, quando vocês falam que empreendedor não pode copiar, tem que ser original, etc., uma boa fonte de ideias para negócios é justamente o banco de patentes de outros países, como a China, o Japão e os Estados Unidos. As patentes dos produtos solicitadas em outros países que não estão no Brasil são um convite para ganhar dinheiro. Basta copiar e vender no Brasil. A autoridade de patentes nos Estados Unidos é o USPTO. É, no Brasil é o INPI, na União Europeia é o EPO e no Japão é o JPO. A informação está aí. É só usar e ser o próximo empresário de tecnologia no Brasil.
É verdade.
Legal essa dica dele, né?
É verdade. Tem esse lance. Você pode pesquisar nos outros mercados e descobrir o que está sendo lançado aí, quais são as patentes. E até, às vezes, você lançar antes do cara de lá de fora. Porque, às vezes, o cara criou uma patente de uma coisa que não tem mercado lá fora. Então, ela fica...
Mas pode ter aqui.
Mas pode ter aqui, é. Entendeu? É bem interessante esse ponto que ele levantou.
É, agora, né? Essa questão que ele falou da patente, realmente, tem razão. Mas o custo é pesado.
É pesado.
Então,
não é todo mundo que consegue.
Não é todo mundo que consegue. Né? A pessoa está começando, ela não vai ter capital ali para dedicar a isso. Realmente
mas assim
tem o problema
que tiver,
da cópia.
É interessante realmente patentear. Isso ele tem razão.
É uma situação complicada, né? Justamente por causa do valor. É.
E a única coisa que ele cita aí com relação a gente ter aqui um especialista para comentar os assuntos. Desculpa, Leandro, mas a gente dá uma pincelada no assunto exatamente para que a gente possa aguçar a curiosidade de vocês para ir atrás. Porque se a gente fosse dar uma pincelada maior, primeiro que o programa ia ficar maior.
Uhum.
Né?
Uhum.
E segundo que a gente não ia poder distribuir os temas que a gente fala aqui.
É. Né? A gente teria uma dificuldade muito grande, né?
Exatamente.
De tudo que a gente pensasse, ter um especialista, que a gente conhecesse um especialista ou tivesse acesso a um especialista daquela área para poder fazer um programa.
Não, e aí começa a limitar os temas também, porque a gente começa, esse tema a gente não pode falar, porque a gente não tem como chamar um especialista.
Então.
Fica ruim também, porque a gente só grava 15 minutos sobre um tema, a gente vai chamar um especialista para o cara, mobilizar o cara numa sexta-feira à noite para o cara falar 15 minutos.
Exatamente.
Sabe?
Não, 15 minutos não, né? Porque a gente também teria que falar alguma coisa. Então, nem 15 minutos ele não ia falar, né?
Então, ficou uma coisa muito leviana, assim, pra você pegar e mobilizar uma pessoa que tenha conhecimento da área. E se é pra chamar um especialista, vamos chamar um especialista mesmo. Ou seja, professores,
claro,
né? Acadêmicos, pessoas que tenham conhecimento da área. Ou profissionais ligados, né? Não chamar um amigo seu que leu muito a respeito na Wikipedia, né?
Ficaria uma coisa mais longa e mais direcionada. Não tão abrangente como a gente faz hoje.
Pois exatamente. É. Mais um abração aí pro Leandro e obrigado aqui pelas ideias aqui das patentes, que foram bem legais. O podcast de hoje foi bizarramente abrangente. Fomos de bermudas ao Rush Scorpions.
Carnaval.
Falamos de assuntos aí dos mais diversos, mas sempre tentando dar uma opinião pessoal e aberta, né? A gente dá aqui a nossa opinião.
Não estamos tentando catequizar ninguém.
Ou, né, dizer que nós somos donos da verdade, né? Mas foi isso aí. A gente falou sobre as bermudas no trabalho, como elas estão ganhando destaque e espaço na vida do homem, mais do que elas já tinham no momento de lazer.
Viraram falamos... uma necessidade, né?
Exatamente. Falamos sobre toda a nossa algeriza, sobre a respeito dessa festa mundana chamada Carnaval, que só atrapalha em vez de ajudar o nosso país. E terminamos aí falando sobre uma das nossas grandes paixões e as experiências que a gente teve nos shows de rock que acompanharam a nossa vida. A gente vai ficando por aqui, mas antes de tudo a gente tem uma dica de uma pessoa muito querida nossa aqui, um grande companheiro podcaster, que é o Mauri Pereira, do Ultra Geek. Vamos ver então qual é a boa.
E aí, galera do Papagá, aqui é o professor Mauri da redegeek.com.br. Estou aqui para dar uma dica para vocês. E a dica que vou dar hoje é em relação ao whisky, um whisky que é um dos meus prediletos, que é o Double Black. Para quem não conhece, ele é da Johnnie Walker. Ele nasceu como uma variação do Black, aquele 12 anos. Só que ele é um pouco diferente, porque ele vem de uma produção mais artesanal. Ele é armazenado em barril de carvalho. Então ele tem um toque muito característico, bem marcante. E também passa por um processo de defumação, deixando um sabor único. Então, se você quer investir pouco num whisky de qualidade, é só comprar um Double Black, que hoje aqui no Brasil você vai pagar em torno de R$150 uma garrafa.
E com essa participação marcante do nosso amigo Mauri Pereira, nós vamos encerrando esse podcast em ritmo
de marchinhas de carnaval,
né? Na verdade, com alguma música muito boa, de preferência um rock, tocando ao fundo, como sempre. Vamos ficando por aqui no 27º podcast. Estamos chegando lá no 30 já.
Que coisa, hein?
E vamos rumo aos 300 mil downloads de podcast.
Opa!
Nossa! Não é fácil,
vamos
não.
Dobrar o número de comentários e de avaliações na iTunes Store.
Sim, por favor.
Foram 100 até agora, então 200. Por
vamos
favor.
Lá, todo mundo participando, respondendo. Nós ficamos por aqui, gente. Muito obrigado pela companhia de vocês. Nós voltamos em breve.
Até mais.
E uma última notícia carnavalesca, né? Que o Brasil vai lançar foguete e Cuba também vai lançar.
Opa!
Lança,
agora
Cuba,
vai.
Lança! Quero ver Cuba lançar!